Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição da nossa resenha futebolística, do nosso bate-papo aqui, né? Nossa reflexão sobre futebol, não somente no Brasil, mas também no exterior. Como a gente já tem feito aí nos últimos programas, às vezes fica um pouquinho mais espaçado, né? O período aí para a gente poder postar alguns programas, mas é que realmente a gente procura ter algum assunto realmente relevante, ou que surja alguma discussão, que a gente tenha alguma relevância realmente nessa discussão, para não ficar só realmente aqui, ficar enchendo a linguiça com um monte de conteúdo. Então, a gente aparece para poder dar a nossa opinião, para poder deixar algo bacana aqui para vocês, quando a gente vê que realmente pode ser importante, ou realmente aquele assunto ele gera uma discussão bacana, que tem vários pontos de vista. Bom, primeiramente, gostaria já de pedir para você acompanhar lá o nosso perfil, o nosso Instagram, @4linhasbr. Cobertura legal lá sobre o futebol brasileiro, sobre o que tem acontecido aí, reta final dos estaduais, né? A maioria dos estaduais no Brasil já em reta final. A gente aí às portas de finalizar a fase preliminar da Libertadores, né? Então acompanha lá também as informações. E aqui no nosso Kelly Podcast, né? Aqui no seu agregador de podcast favorito, você consegue acompanhar os nossos programas, tanto os programas aqui da casa, os programas que falam sobre futebol, quanto os programas sobre a Fórmula 1, tem sempre destacado lá certinho. Você consegue acessar aí e ter toda a informação, todo o acesso ao nosso conteúdo. Bom, pessoal, o nosso programa de hoje ele vai falar sobre a convocação da seleção brasileira, a primeira convocação do Dorival, que ainda ela vem repercutindo, principalmente após alguns cortes aí que a gente teve na seleção. E o programa ele está saindo. Se você for realmente ver, ah, nossa, mas agora que vai sair o programa sobre a convocação do Dorival? A convocação faz um tempo já, sim. Mas é que a gente teve essa mudança aí com alguns cortes que nós tivemos devido a lesões. Então resolvemos fazer o programa somente agora, que suscitaram algumas questões, né? Algumas questões foram levantadas por alguns jornalistas, por torcedores. Então são questões que são interessantes para a gente trazer. O Dorival Júnior vai estrear no comando da seleção brasileira com dois amistosos agora no final de março, né? No final de março, começo de abril, contra a Espanha e contra a Inglaterra, dois adversários de muita qualidade, né? De primeiro escalão aí no mundo do futebol. E a convocação do Dorival tem alguns pontos que são curiosos, alguns pontos que são, né, de própria manutenção de quem já vinha trabalhando na seleção há algum tempo. Mas, pela primeira vez a gente tem, já contando com aqueles jogadores que foram convocados no lugar dos que foram cortados, a gente tem uma quantidade maior de jogadores que atuam no Brasileirão do que em outras ligas, né? São 9 jogadores que atuam no Brasileirão que foram convocados, por exemplo, que superam o número de jogadores que atuam na Premier League, que são 8. São números, né? São números para a gente poder observar. E aí eu vi uma quantidade bem grande, assim, de críticas, questionamentos ao Dorival, na sua primeira convocação. O time nem entrou em campo ainda. E é óbvio que a gente vai ter uma análise que ela vai permear. A maioria das pessoas ela vai ter uma análise que ela vai permear sobre o resultado. Se o Brasil chegar lá, vencer a Espanha, empatar com a Inglaterra, que não são resultados ruins, vai falar: não, a seleção foi bem e tudo. Na verdade, vai ser colocado de lado a análise do que foi o jogo, do que foi o atleta, né, do que possa ter sido o atleta. Por mais que a gente consiga ter esse entendimento eu pelo menos tenho, né, da quantidade de tempo de treinamento que a seleção vai ter. Se você pensar que a seleção, ela daqui 3 meses ela tem uma Copa América, ela vai ter pouquíssimo tempo para poder treinar o time, para poder se organizar, e montar realmente uma equipe ideal. E aí ela vai passar muito pela percepção do que o treinador ele pode fazer, do que o treinador ele consegue colocar em campo. E isso vai passar diretamente por alguns jogadores que normalmente ele vai ter confiança. Vou dar o exemplo aqui de Rafael Beraldo e Pablo Maia, que foram jogadores campeões da Copa do Brasil com ele recentemente no São Paulo, né? E que fazem parte de setores em que, com o Dorival Júnior, o São Paulo tinha destaque. Talvez de todos os três, o Beraldo fosse tivesse mais realmente merecendo uma convocação, que não fosse o Dorival Júnior técnico da seleção, tudo bem. Porém, Pablo Maia e Rafael estão lá. E até dentro de uma discussão que a gente trouxe no nosso grupo lá interno que a gente tem do BR, é normal o técnico fazer isso, trazer jogadores de confiança, ter jogadores em que ele possa acreditar no trabalho e colocá-los até para jogar. Não estou falando que vai ser o caso de Rafael e Pablo Maia. Mas se você puxar um pouquinho um tempo atrás, né, eu que na idade que eu tenho hoje, tenho 33 anos, a gente tem a sorte, o privilégio de ter acompanhado pelo menos três gerações seguidas ali de seleções que foram espetaculares convocações para a Copa do Mundo, que são as seleções da Copa de 98, 2002 e 2006. De qualidade técnica inquestionável, de um padrão. E realmente a qualidade técnica era muito acima das demais. E você tinha jogadores que eram titulares, os reservas eram de uma qualidade tão boa quanto, e tinha uma quantidade enorme de jogadores bons que ficaram de fora, que acabaram não indo para essas Copas do Mundo, por conta da qualidade técnica muito acima que a gente tinha nessas seleções. Se você pegar necessariamente a Copa de 2002, que foi a Copa que o Brasil foi campeão, o meio-campo da seleção brasileira, ele tinha três jogadores de times que de jogadores de times que atuavam aqui no Brasil, né? Gilberto Silva estava no Atlético Mineiro, o Cleberson tinha acabado de ser campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, e o Vampeta estava no Corinthians. E não tinha questionamento quanto. Não tinha questionamento, não, perdão. Levantava-se um certo questionamento quanto à utilização e à convocação desses jogadores. Pouca gente lembra disso na época. Ainda mais quando deu-se a lesão do Emerson na véspera ali, na antevéspera da estreia da Copa do Mundo. O Emerson era capitão da seleção, volante titular da Roma. E aí o Felipão resolve chamar o Ricardinho, que era meia de um outro time brasileiro. O Ricardinho ainda era meia do Corinthians na época. Então você tinha quatro jogadores de um setor extremamente importante na seleção brasileira que atuavam no futebol brasileiro, mas que tinham a confiança, sobretudo, do Felipão. E o Gilberto Silva e o Cleberson entram naquele time, assumem a titularidade e fazem uma Copa do Mundo esplendorosa. Mas por quê? São jogadores que tinham características dentro daquilo que o Felipão queria. Tá? E aí, o que que eu vou fazer esse link junto, puxando para o que o Pablo Maia possa ser? O Pablo Maia talvez seja um jogador que o Dorival enxerga um grande potencial nele, que ele consiga fazer uma boa função dentro do campo. Mas você é de perguntar, pô, mas será que não tem ninguém na seleção que faça a função do Pablo Maia? Acredito que sim. Acredito que deve sim. Eu não sou um profundo conhecedor do futebol do Pablo Maia, não sou um cara que acompanha tantos jogos do São Paulo, mas eu acredito que a ida do Pablo Maia para a seleção brasileira tenha a ver com aquela questão que a gente fala da experiência, da experimentação, de você colocar jogadores para poder ter contato com outros. Então você teve uma convocação ali de um Bruno Guimarães, você teve a convocação do Lucas Paquetá, você teve a convocação de um Casemiro. E talvez são características de jogar. São três jogadores que têm características diferentes, talvez, do Pablo Maia, em que o Dorival, levando o Pablo Maia para a seleção, ele possa falar: olha, quero que você comece a fazer isso aqui, garoto, para você poder voltar mais vezes aqui. Porque eu acredito que você tenha potencial para fazer isso. Passa pelo treinador da seleção também, dê esse ajuste e observar isso, para que o cara ele possa fazer isso também no clube dele, ou ele possa se adaptar para chegar na seleção, porque ninguém vai chegar pronto na seleção brasileira. Você não tem como chegar com 23 jogadores, estou dando o exemplo da Copa do Mundo, são 26 agora, né, que a FIFA abriu na última aí do Catar. Você convocar 26 jogadores, aonde eles vão chegar ali, se organizar, o técnico vai olhar e falar: ó, vai jogar 11 aqui, o restante é banco. Não vou conseguir trocar vocês, que o time vai se unir. Não, porque tem um conjunto dentro do campo. Você precisa montar aquela seleção de uma forma que ela seja realmente um time. Você não tem muito tempo para isso. Você tem dois, três treinamentos, muitas vezes, que a rapaziada se encontra. Aí tem uma viagem para Bolívia para jogar eliminatórias, aí volta para jogar contra o Equador, em Salvador. E aí não dá tempo. Você não tem esse tempo. E aí, daqui a pouco, o Brasil vai viajar para a Copa América nos Estados Unidos, se reúne 5, 6 dias lá, se apresenta no local, estreia e bora pro jogo. Então, por isso que muitas vezes a análise ela é feita em cima do resultado. A gente precisa observar a construção também disso. Como é que essa seleção vai ser construída? Eu creio que o Dorival ele vai conseguir dar a cara dele para a seleção muito mais rápido do que o Diniz, né? Por todas as circunstâncias. Ah, o Diniz não era técnico definitivo, não era o técnico fixo da seleção, era o interino, tudo bem. Mas o modo que o Diniz opera, o modo que o Diniz trabalha, ele depende um pouquinho mais de tempo. O modo que o Dorival trabalha, pode até não ser essa palavra, mas é a que veio na minha cabeça, o ponto para utilizar. Ele seja mais eficaz num primeiro momento, ou no momento de início de trabalho, aonde ele consiga ver. Então, provavelmente, ele vai conseguir organizar uma boa equipe. Lembrando que ainda vai faltar ali, e provavelmente o Dorival, conhecendo o Dorival, ele vai contar com o Neymar nesse time. Então, ele vai conseguir fazer com que as peças que são essenciais ali da equipe, elas pouco se modifiquem. Então, Vinícius Júnior, não sei até onde o Casemiro vai ser importante, mas até pelo trabalho que, até pela fala do Dorival, Lucas Paquetá, são jogadores que a gente muitas vezes pode levantar certos questionamentos, pô, mas às vezes o Gabriel Jesus, né, a gente fala, pô, mas pô, o cara não rende, às vezes não sei o quê. Se a gente pegar por parâmetro, a gente hoje tem o campeonato inglês como o campeonato mais difícil do mundo, o campeonato mais competitivo, o campeonato com melhor nível técnico. E a gente conseguiu trazer oito, a gente tem oito jogadores que foram para essa convocação da seleção brasileira que jogam esse campeonato. Muitas vezes não estão no melhor, no time que está lá brigando pelo título, como é o caso do João Gomes, que está no Wolverhampton. Mas são jogadores que começam a ter destaque, e sem contar outros jogadores que, no meu entendimento, poderiam estar na seleção, como é o caso do próprio Murilo, ex-Corinthians, que hoje é zagueiro do Nottingham Forest e está tendo um excelente destaque lá na Premier League. Mas são jogadores que têm esse embate, têm essa competitividade e têm essa versatilidade que o futebol pede hoje. Então, eu acredito que a gente possa montar uma boa seleção com o Dorival, tendo essa paciência, deixar o cara trabalhar. Não vai ser o resultado que vai derrubar inicialmente, não tem que ser o resultado que vai colocar ele lá na frente, de uma maneira, nossa, espetacular, Dorival é incrível, é insubstituível, não. Nem é o que vai execrar ele. Começo de trabalho, vão ser dois amistosos difíceis, Inglaterra, Espanha, observar a forma de jogo, observar o que está sendo feito. Aí daqui a pouco tem os amistosos pré-Copa América, vai ter a Copa América para depois o Brasil retornar para as eliminatórias da Copa do Mundo. E volto a dizer um ponto que eu falei aqui nos jogos quando estava com o Fernando Diniz ainda. Com o aumento da quantidade de vagas, dificilmente o Brasil vai deixar de ir para a Copa do Mundo. Dificilmente o Brasil vai deixar de ir para a Copa do Mundo. Então, ele vai ter que testar, vai ter que observar a equipe, vai ter que montar a equipe do jeito que vai. Que precisar da forma que for a mais adequada possível dentro ali do que o time possa entregar. Então, vai ser necessário o torcedor brasileiro ter essa paciência com a seleção, que é algo que ele já não tem mais. Mas ele vai precisar ter, a imprensa vai precisar ter, o torcedor vai precisar ter, porque se o foco é lá na frente, para daqui 2 anos, a gente precisa construir uma equipe para chegar lá, para que jogadores cheguem e somem. Entendeu? Para que jogadores cheguem e possam assumir o protagonismo dentro da seleção brasileira e sem comparações enormes, tipo, ah, fulano não consegue honrar a 9 do Ronaldo. Cara, ninguém consegue honrar a 9 do Ronaldo. É o Ronaldo. Quem consegue honrar a 11 do Romário? Mas a gente tem que tentar fazer com que cada um construa a sua trajetória dentro da seleção brasileira. Isso passa por dar paciência, dar tempo de trabalho ao treinador também e confiança aos seus. E qual que é a sua opinião quanto a esse ponto, né, da convocação do Dorival Júnior, quanto a tudo aquilo que ele possa fazer? Qual que é a sua expectativa aí? Deixa a sua opinião lá no @4linhasbr, tá bom? É importante demais para a gente poder continuar produzindo nosso conteúdo aqui. E também se liga aí nos nossos próximos programas aqui. Estamos finalizando essa primeira parte aí da temporada, que foi a fase de grupos dos estaduais, da fase de classificação. E daqui a pouco tem os mata-matas aí e o início do Brasileirão. Tá bom? Pessoal, até a próxima e valeu!